Audiobook Grátis apresenta Laureano Tim sua tenda na Rua do Rosário, perto da loja de Antônio Coelho. Era, como quase todos os sapateiros, paroleiro, indagador da vida alheia, e por isso sabedor de muita particularidade e segredo íntimo. Seus frequentadores não tinham nem podiam ter para ele reservas. Na dita tenda ajuntava-se o povo baixo da vila, que o vinho e o cobre do famoso mercador, por interesseira generosidade dele, faziam simpatizar com a causa dos mascates. Para esta gente estava ela nas mesmas condições que a botica do Rogoberto para o Rábula, o Meirinho e outros sujeitos de igual estofa. Era o clube permanente da plebe. Aí se discutiam com veemência e largueza os negócios da amiga e da inimiga parcialidade. Não raras vezes, no estreito recinto desse singular parlamento, resolveram-se ofensas e defesas da máxima importância. O oficial de pedreiro, o servente de obras, o aprendiz e o oficial de outros ofícios, vinham deixar na tenda as notícias que colhiam nas ruas, e daí levavam as que os outros, seus iguais, tinham trazido para o ignóbil comércio em que eram práticos. O Tundacumbe fazia parte deste congresso ilícito. Então as repugnâncias recíprocas entre os portugueses e os homens de cor do país não estavam tão afirmadas como depois vieram a ficar. Eram ainda de fresca data os grandes exemplos da fraternidade que em conjunturas gravíssimas ligara raças estrangeiras com raças e castas nacionais, aquelas representadas por João Fernandes Vieira e outros, estas por Felipe Camarão, Henrique Dias e tantos índios, mulatos e pretos que deixaram ilustres nomes esculpidos nas páginas da história e glorificados pela tradição. Não é, pois, de admirar que, vendido seu peixe na vila, fosse o Tundacumbe, não por obrigação mas por devoção, tirar a ferrugem da língua na tenda do Laureano, onde se reuniam outros mascates da sua laia. Na antevéspera de São João, o Tundacumbe tinha estado com o sapateiro e lhe havia dito que iria divertir-se à noite seguinte em casa do Victorino. Em conversa familiar já revelara tempos antes as suas inclinações por Bernardina. Em toda esta redondeza por onde ando, dissera o vendedor de peixes ao de sapatos, não conheço rapariga que tanto tenha bólido com o meu sentimento como a filha do Victorino. O tendeiro, que com os defeitos próprios da sua condição, trazia aliado de instigador das ruins paixões, tantas coisas lhe meteu na cabeça, que o mascate saiu dali cheio da falsa ideia de que ninguém melhor do que ele tinha direito à posse da rapariga. Aquela manhã Antônio Coelho, passando pela porta de Laureano, perguntara pelo Tundacumbe. Respondera-lhe o tendeiro que lhe seria fácil encontrar-se com o peixeiro à noite em um ponto, que sabia aí, como farejou negócio importante, ofereceu-se para transmitir-lhe o recado que o mercador quisesse dar. Este contentou-se com lhe pedir que dissesse, de sua parte, ao Tundacumbe que viesse falar com ele impreterivelmente em sua casa aquela noite. Tundacumbe, não obstante ter grandes desejos de não deixar o samba senão depois de ausentes todos os convivas, correu sem demora à vila, calculando que de semelhante chamado só lhe poderiam provir vantagens, atento o estado das coisas na capital, do qual já tinham chegado as graves notícias à Goiânia. Os inimigos da nobreza, divertindo-se, como esta, ao menos aparentemente, e festejando com fogos enterrados à frente de suas casas, com reuniões, danças, comes e bebes à noite do precursor do Messias, projetavam também tenebrosas vinganças, seguindo, sem o saberem, os nobres, posto que o conjecturassem. A morada de Coelho ficava por cima da própria loja. No vasto sobrado para isto destinado não faltava o luxo, que caracteriza a vida de larguezas e deleites que o comércio daí tira com a facilidade natural do jogo das operações mercantis. As extensas relações que tinha entre os agricultores, e a circunstância de ser o negociante de mais nota do lugar pelos meios pecuniários de que dispunha, obrigá-lo a essa vida fastosa, quando certa ambição de figurar e o propósito de competir no lustre e grandeza com os primeiros fidalgos de Goiânia não exigissem dele o tratamento luxuoso que sustentava. Até certo tempo atrás, fora visto com bons olhos por esses fidalgos. Mais de um deles lhe dera demonstrações de respeito e estima. Chegou-se a dizer que a influência de alguns devia Coelho à nomeação de sargento-mor com que o distinguira el-rei. fosse porque fazia de si grande conta, fosse porque lhe parecera tempo de firmar a sua posição ainda não de todo segura, fosse porque não poderá resistir às imposições do sentimento, deu Coelho um passo que, produzindo completa e radical mudança em sua vida, converteu em hostilidade e ódios contra si próprio as afeições e benevolências que tinham antes disso manifestado por ele os nobres da vila. Sabendo anos antes que D. Damiana, pela qual sentia grande afeto, estava para ser dado em casamento a João da Cunha, antecipou-se ele e pediu-a para si. Foi-lhe peremptoriamente recusada e não teve outra origem o eclipse da sua estreja, nem o ódio que cavou entre ele e o sargento-mor o abismo insondável que o separava. Ao princípio sentiu-se Coelho como curvado debaixo do peso deste grande desastre, mas, por derradeiro, reacendendo-se-lhe a chama do forte ânimo, um momento apagada pelo sopro da tormenta, o negociante ergueu a cabeça, fixou vistas altivas em seu altivo inimigo, e assentou de lutar com ele e seus parentes e iguais, até que os vencesse ou caísse de todo exsangue e morto. A esse tempo já se iam manifestando as rivalidades que trouxeram como resultado a guerra. Coelho, em vez de procurar dissipá-las, foi o primeiro que em Goiânia as ateou e lhes deu vulto e desenvolvimento. De modo que, quando, pela criação da Vila do Recife, elas definitivamente fizeram explosão, à frente dos mascates apareceu ele, sedento de vingança, tomando para si toda a responsabilidade e direção dos ódios insurgentes e tornando-se o alvo dos rancores da nobreza. Quando Tundacumbe apareceu na sala, achavam-se aí com o dono da casa Jerônimo Paes, o português Manuel Rodrigues, Taberneiro, Belchior, Romão e outros. O assunto da conversação era a guerra, nem podia ser outro, o que os reunisse então. Mas aqui não se manifestavam apreensões e temores, como no engenho, entre os nobres. Aqui se tinha por segura vitória, não obstante já se saber que o bispo se evadira e se achava exercitando o governo contra os mascates. Que importa isso? Inquiria Jerônimo Paes. As fortalezas, os arsenais, a milícia de terra e a milícia naval, os homens bons do Recife, e o povo são todos nossos. Em nossos armazéns temos gêneros acumulados para 6 meses. Falava-se em que os mazombos tencionavam sitiar a vila. Estúpido plano é este. Que mal nos pode trazer semelhante sítio, quando temos livre o porto, por onde podemos comunicar-nos não só com as outras capitanias, mas até com importantes localidades do litoral de Pernambuco? Hão de cansar-se eles primeiro de nos guardarem, que nós de estarmos guardados por semelhante modo, acrescentou um dos circunstantes. Dando com os olhos em Tundacumbe, Antônio Coelho levantou-se e acenou-lhe com a mão que o acompanhasse ao aposento contigo. Aí chegados, Coelho ofereceu ao peixeiro uma cadeira, e dando exemplo, disse-lhe, senta-te, Manuel Gonçalves. Este, a modo de admirado da intimidade, que equivalia a uma honra, que ele estava longe de esperar, respondeu, pode vosmecê dizer o que ordena. Ouvirei tão bem estando de pé, como se sentado estivera. Senta-te. O negócio exige prática longa. Tundacumbe sentou-se. Por todos os de Goiânia era o Tundacumbe havido por meio mercador e meio bandido. Ninguém ignorava suas relações com certos sujeitos de ruim fama, alguns dos quais se dizia serem associados ao peixeiro em criminosas negociações. Havia quem soubesse que no lugar denominado Cipó tinham eles um como rancho, onde celebravam seus conciliábulos. Mandei chamar-te, Manuel Gonçalves. Aqui se interrompeu Antônio Coelho, e um momento depois continuou, mas, antes de entrarmos no assunto, não será mal que desmanches um pedaço de bolo fresco e laves a guela com um copo de vinho puro e velho, que há dias me chegou do porto. Assim falando, Coelho apontava para a comoda de cedro, onde se viam, em salvas de prata bolos de São João de diferentes tamanhos e formas, e em garrafas de cristal o vinho generoso a que aludira. Tenha paciência, seu Antônio Coelho, respondeu o peixeiro. Acabo de chegar agora mesmo do divertimento em que estava, quando Laureano me deu o recado. Queira ter vosmecê a bondade de vir direitinho ao negócio, que eu fiquei de voltar ainda hoje ao dito divertimento, onde tenho uma grande empresa que executar, se para isso não me faltar o tempo. Que empresa é essa? Quebrar os dentes a um pé rapado, por não terem mordido a língua dele na ocasião de me dizer meia dúzia de liberdades que lhe hão de custar bem caro. Fogo em encontrar-te nestas boas disposições. Mas, para não dar espaço em falso, trata primeiro de organizar as tuas forças. Não tens tu vários amigos com quem te podes ajuntar a qualquer hora que seja necessário? Tunda Kumbi, não sem dar mostras de confusão e hesitação, inclinou a cabeça como quem respondia afirmativamente. Pois bem, tornou o negociante. É da máxima conveniência que de hoje para amanhã reúnas todos eles e à sua frente trates de hostilizar por todos os meios imagináveis, não só o pé rapado a quem queres quebrar os dentes, mas tantos pés rapados e mazombos quantos poderem cair em tuas mãos. Já deves saber o que resolveram os nossos patrícios e amigos do Recife, tudo sei. É de nossa honra e de nosso interesse que o grito que eles soltaram na vila ache eco em todos os pontos importantes da província, especialmente em Goiânia. E o governo está de nossa parte? O governo. O governador, o legítimo, o verdadeiro governador de Pernambuco, Sebastião de Castro Caldas, este está conosco. Dom Manuel é simplesmente o governador da rebeldia. Deu força aos insurgentes, e está exercendo atribuições que lhe não competem. Os que o sustentam e por ele são sustentados, tão criminosos são como ele. Opuseram-se à criação da vila, o que quer dizer que se opuseram à vontade e à ordem de El Rei e tentaram contra a vida do legítimo governador, e o obrigaram a refugiar-se na Bahia para escapar à morte na ausência dele, tomaram conta do poder tumultuaria e revolucionariamente o bispo por infame covardia ou por indigna conivencia, assumiu as rédeas do governo e expede o perdão aos rebeldes e assassinos. Deviamos nós, leais vassalos de El Rei, ter por justo e legal o infame perdão, quando as justiças do céu e da terra exigiam antes as cabeças dos rebeldes? Não, mil vezes não. Acumulamos viveres, ajuntamos dinheiro para que nos não faltasse nada na ocasião do desforço. Julgando os nossos amigos do Recife chegada esta ocasião, acabam de soltar o brado em favor da restauração da autoridade legal, vil e traiçoeiramente conspurcada pelos que se apelidam nobres, quando outra consa não são senão rebeldes e sicários. Assim, todo leal português tem o dever de lançar mão das armas para derribar o governo de D. Manuel e levantar novamente o de Castro Caldas. Em favor desta empresa patriótica e gloriosa é que te proponho reúnas todos os amigos que poderes. O programa da Luc de Largo, mais resume-se nisto, destruir, seja por que meio for, qualquer força, qualquer bem, até apropriar a vida de todos os fidalgotes de Pernambuco. Tudo de que precisares, a saber, dinheiro, viveres, apoio, proteção ilimitada para ti e para os teus a fim de se preencher este plano salvador das nossas fortunas, das nossas vidas e do nome português, ser-te prontamente dado o feito, contanto que a represália não fique nem por um instante retardada. Posso confiar em ti, e nos teus, Manuel Gonçalves? Conclui o Antônio Coelho com gestos e expressão de quem estava de corpo e alma entregue a este pensamento e por levá-lo a efeito subiria a todas as eminências e desceria a todos os abismos. Antônio Coelho era de boa estatura. Tinha os cabelos pretos e corridos, os olhos rasgados e úmidos. Espadaúdo e anafado, dir-se-ia que esse homem, uma vez sentado, não poderia levantar-se senão com o auxílio de outrem. Nada, entretanto, encontraria mais a verdade. Posto que maciço de formas, era pronto nos movimentos. Sua agilidade tinha o quer que fosse da eletricidade. Em seu semblante estavam esparzidos os toques de uma expressão particular que o tornavam atrativo. Usava a palavra com veemência e mobilidade que interpretavam brilhantemente os caprichosos raptos e oscilações de seu espírito, umas vezes lento e tardo nas operações, outras franco e arrebatado até a inconveniência e a temeridade. Há então viveres e dinheiro bastante para serem distribuídos pela gente que eu ajuntar? Inquiriu o peixeiro, como quem não queria ainda acreditar na forma ou promessa que acabava de fazer-lhe o negociante. Há tudo de que precisares para as mais arriscadas e custosas arremetidas contra a nobreza, disse-a com segurança Antônio Coelho, qual se fizesse um juramento solene. Além disso, acrescentou como por demais, o saque entrará por muito na ordem dos meios de suprir qualquer falta que se não tenha podido prever. Eu quero ser franco a vos mecê. Tenho já comigo, não de hoje, mas de há muito, 20 camaradas valentes e decididos. Se me autoriza a aumentar o número, dentro de pouco tempo terei uma companhia organizada. Autorizo-te a organizares um batalhão. Pagarei a todos o soldo, e a ti aquele que costumam vencer os coronéis. Muito bem, respondeu Tunda Kumbi. Pode contar comigo. De hoje a 8 dias teremos gente para tomar Goiana. Trata-se não de tomar Goiana, que nossa é, mas de ir em socorro dos nossos amigos do Recife, que estão ameaçados de um rigoroso sítio, posto pelos rebeldes de Olinda e das vilas mais próximas. Pois sim, é para o que quiser. Sou pau para toda obra. Fica, pois, assentado que de hoje em diante andaremos de acordo nesta grande obra. Sim, senhor. Está decidido. Em caso de necessidade, por quem poderia mandar chamar-te? Por Laureano. Podemos confiar nele? É um negro interesseiro, que odeia muitos nobres, porque de um deles foi escravo e provou muito bacalhau. Ele sabe onde há de procurar-me, nos dias em que não costumo vir à vila. Antônio Coelho deu algumas ordens ao peixeiro, assaz agradáveis para este, por serem acompanhados de alguma moedas de prata. Metido dinheiro na algibeira do gibão velho que trazia, o Tunda Kumbi retirou-se, levando consigo a convicção de que desde o momento em que fora autorizado a acrescentar o seu séquito, era ele tão poderoso chefe se não mais do que o próprio que a isso autorizara.